Então, semana passada nós tínhamos visto aqui, nós vimos a respeito de Ish e Isha, que no homem nós temos Aleph e Shin, na mulher nós temos Aleph e Shin, e a diferença entre o homem e a mulher, que no Ish temos o Yud no meio, na Isha nós temos o Rei no final. O homem, na verdade, é chamado de Adam. Adam é de terra, de Adamá. E o homem, na realidade, tem algo a mais do que apenas Adam, porque ele não é igual a qualquer animal, que é só terra. E sim, ele tem também muito forte Esh, ele tem um fogo, ele tem entusiasmo, e ele tem o fervor e a iniciativa. E ele deve ter, junto disso, o Yud, do nome de Hashem. E a mulher, da mesma forma, deve ter junto desse Esh, desse fogo, o Rei de Hashem. E se os dois têm o Yud e o Rei, quando eles se casam, eles estão tendo a Shekhinah, eles têm a divindade dentro do lar deles, eles têm o Yud e o Rei. E por intermédio disso, eles podem ter filhos que também vão ser formados por essas letras. Os meninos vão ter o Yud, as meninas vão ter o Rei, e dessa forma eles vão poder ter a divindade nas suas vidas, que é extremamente importante para poder controlar esse eixo, esse fogo que nós temos dentro de nós, para que seja um fogo construtivo e não um fogo destrutivo. Agora falta nós falarmos um pouco do finalzinho dessa história, do Eliezer, que na verdade agora já quase não aparece mais nesse finzinho. É mais o Yitzhak e a Rivka mesmo. E a Torá nos diz, Vayetzei Yitzhak Lasuach Basadeh. Que o Yitzhak saiu para Lasuach no campo. Lifnot Arev, ao entardecer, no fim de tarde. Vayisai Nav Vayar, e ele elevou seus olhos e viu. Vine Gemalim Baim, estão vindo camelos na direção dele. E a Rivka também levantou seus olhos. Ela viu Yitzhak. Como ela sabia que esse é o Yitzhak? Então o Rav Hirsch aqui fala que ao longo do caminho o Eliezer foi contando: eu vou te contar quem é meu patrão. Yitzhak é assim, assado. Ele faz assim, ele faz assim. E ele tem esse comportamento e aquele comportamento. Foi falando tantas coisas que quando ela viu, avistou de longe um rapaz, tudo indicava que é o Yitzhak, pelo perfil que ela já recebeu do Eliezer. Vatipor na lagamada. Ela caiu de cima do camelo. Ela caiu demonstrando esse medo que a gente já vai ver daqui a pouco, que ela teve dele, assim, já a primeira impressão dela foi uma impressão muito forte dele. Vatomer ela Eved, e ela falou para o escravo, para Eliezer: Mi haish alaze olech basadeh likrateinu, quem é esse homem que está vindo ao nosso encontro? Vayomer Eved, o Adoni, falou o escravo Eliezer: esse é meu patrão. Vatikach hatzaif vatitkas, e ela pegou um véu, pegou um tecido, vatitkas, ela se cobriu. Vai saber a Eved le Yitzhak et kol advarim asa. E o escravo contou a Yitzhak tudo aquilo que ele fez. Ou seja, ele contou toda a história. Como eu cheguei lá, e eu fui perto do poço, e eu rezei para Hashem, e imediatamente já apareceu essa moça, e eu fui na casa dela, e aí teve toda a encrenca lá, porque não queriam que casasse, queriam, que não queriam, ficou todo aquele impasse, e até que finalmente eu consegui que eles aceitassem, e aí eu peguei ela e voltei para cá, contou toda a história. Vai vier a Yitzhak ha'ohel asara imo. E o Yitzhak trouxe ela, Rivka, para a tenda da Sará, sua mãe. Vayikach et Rivka vatehi lo leisha vayehavea. E ele pegou a Rivka para ela ser para ele uma esposa, e amou-a. Vainachem Yitzhak acharei imo, e o Yitzhak se consolou pela sua mãe. Lembrando que ele tinha perdido a mãe há um tempinho atrás, e ele agora se consolou pelo falecimento da mãe. Em primeiro lugar, nós lemos aqui que o Yitzhak saiu para Lassuach no campo. Então, o que quer dizer Lassuach? Uma explicação diz que Lassuach é de Siach. Siach é uma planta, uma árvore. E, portanto, ele saiu para o campo plantar umas árvores. Mas a explicação mais comum desse versículo é Lassuach de Sihá. Sihá é uma conversa. Ele foi bater um papo com Deus. Ele foi rezar. Onde que é esse campo? Ele foi rezar no campo. Basadê, no campo. Qual é esse campo? Tem duas opiniões qual que é esse campo. Uma opinião diz que esse campo é o Monte Moriá, ou seja, o Monte do Templo. Uma outra opinião diz que é o Zohar, que é o campo da Marpelá, o campo onde tinha a caverna que estava enterrada a sua mãe. Aquele terreno, vamos lembrar que Abraham escolheu esse lugar para enterrar a sua esposa e que ele queria também ser enterrado lá, porque ele uma vez viu que lá estava a porta do paraíso. Então, como o lugar era um lugar especial, o Yitzhak escolheu esse campo para rezar. Quando ele precisava rezar, ele ia até lá para rezar. Também a linguagem siach, lassuach, tem a conotação de lassuach dat, leassiach dat. Leassiach dat é uma expressão de desviar a atenção. Ou seja, que na hora da reza a pessoa deve desviar a sua atenção dos seus problemas, dos seus afazeres, se concentrar na reza. Então desvia a atenção do resto. Por isso aqui é chamado que o Yitzhak saiu para o campo desviar as suas atenções para concentrar na sua tefilá. Qual reza que ele foi fazer? Então estava no versículo, Lifnot Arev, no entardecer. A reza que se faz no entardecer é a reza de Minchá, a reza da tarde. Como nós já vimos, que Abraham instituiu a reza da manhã, Yitzhak instituiu a reza da tarde, e Jacob instituiu a reza da noite. A reza de Minchá é trazida nos livros que é uma reza extremamente importante. Por que que ela é uma reza importante? Então tem vários fatores. Em primeiro lugar, uma reza importante e uma reza difícil, por isso a importância, porque Shacharit, reza da manhã, você reza de manhã, acordou, antes de sair de casa, rezar a reza da manhã. A reza da noite, você já está chegando em casa, já acabou todo o dia, vamos rezar. A reza da tarde é no meio do dia. Então você é obrigado a parar no meio do trabalho para ir rezar. Então, no horário de verão as pessoas não reclamam tanto, né? No inverno, que é cedo, 5:30 tem que estar na sinagoga, as pessoas falam, ui, 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 eu tenho que sair cedo do trabalho, é difícil. É assim mesmo, a reza de Minchá é mais difícil. O Talmud diz que a pessoa jamais pode desprezar a reza de Minchá. Por quê? Porque Eliyahu Anavi foi atendido na reza de Minchá. Então é uma reza que tem um poder especial, justamente pela dificuldade dela. A história de Eliyahu, nós já contamos acho que uma vez a história, então só resumindo ela, tinha uma grande parte do povo, infelizmente, que estava seguindo e servindo uma idolatria chamada Baal. E Eliyahu Navi estava tentando fazer o pessoal largar esse negócio e servir a Deus. Então eles fizeram um trato. Eliyahu Navi falou, eles estavam no Monte Carmel, Monte Carmel em Haifa. Eliyahu Navi falou, vamos fazer o seguinte. Nós vamos construir aqui dois altares. E tem aqui dois touros, são dois irmãos. E nós vamos escolher cada um um. Eu vou sacrificar ele para Deus e vocês vão sacrificar ele para o Baal. Vamos ver quem vai atender as nossas preces. Eles falaram, no problem, vamos fazer isso. E vocês vão ver, nós vamos comprovar que o Baal é de fato Deus. Bom, é lógico que eles não eram trouxas também. E é lógico que eles sabiam que não vai acontecer absolutamente nada quando eles rezarem para o Baal. Eles tinham, como se fosse fé no Baal. Eles sabiam que no final das contas não presta o Baal. O que eles fizeram? Eles colocaram escondido embaixo do altar um sujeito com isqueiro da época. E quando eles gritassem para o Baal atender e acender o fogo nesse altar, o sujeito lá embaixo ia tacar fogo. E aí eles começaram a falar, rezar para o Baal, e nada. Aí o Eliau Anavi ainda quis dar uma cutucada neles, falou, talvez o Baal está dormindo, então quem sabe se vocês gritem para acordar o Baal. E eles começaram a gritar e berrar, pensando, no final Eliau tem razão. Deve ser que o cara lá embaixo adormeceu. É bom a gente gritar para ele acordar e acender o fogo. Eles começaram a gritar, 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 gritar e nada. Depois eles foram descobrir que Deus mandou uma cobra que picou o cara lá embaixo e ele morreu. Eliau Anavi, naquele momento, faz uma prece para Deus. E pede para Deus, Deus, aneni Hashem aneni. Me atenda. Me atenda porque eu estou fazendo agora uma oferenda fora do Beit HaMikdash, que não é correto, só se pode fazer dentro do Beit HaMikdash. Mas aqui é por um bom motivo. Eu preciso, urgente, que você mande fogo para cima do altar que eu estou colocando o animal, para provar para eles que o Baal não presta. E você sim. Eliau rezou para Hashem, era de tarde, ele fez a reza de Minha. Em seguida ele pegou água e encharcou o Mizbeach, para ninguém dizer que sei lá o que aconteceu. Está molhado, não tem como pegar fogo. E aí de fato Deus mandou uma coluna de fogo que consumiu o animal que ele colocou em cima do altar. E dessa forma foi comprovado para todo mundo e todo mundo gritou que de fato Deus é Hashem o Elohim, Deus aqui é o nosso Deus. Então, essa história toda aconteceu de tarde e Eliau Anavi foi atendido na reza da tarde. Então daqui dizem nossos sábios no Talmud, Tratado de Brachot, que nunca podemos desprezar e menosprezar a reza de Minha, porque Eliau Anavi foi atendido na reza de Minha. O Rav Levi Yitzchak de Barditchev diz que a reza de Shacharit é a reza onde nós agradecemos a Hashem por ter nos devolvido a nossa alma. A reza da noite é a reza que nós estamos entregando a nossa alma para Deus, com fé que Ele vai nos devolver no dia seguinte. Então são duas filot, duas rezas que são ligadas a alguma coisa que nós precisamos muito. Aqui nós estamos agradecendo algo, aqui nós estamos pedindo algo, mas a reza de Minha não está se tratando sobre a nossa alma indo e vindo, porque está no meio do dia. Então por isso que ela é chamada de reza de Minha. É uma doação. Uma doação para Deus. Talvez não tenha mil motivos para rezar ela no meio do dia, mas é um momento que nós vamos parar e refletir e pedir aquilo que nós precisamos para Deus. O Yitzhak, em seguida, levanta, ergue os seus olhos e ele vê que os camelos estão chegando. Ele ficou surpreso. Porque ele ficou surpreso, ele não imaginou que Eliezer vai voltar tão rápido. Eliezer viajou ontem, já está de volta, trazendo alguém. Ele não acreditou. Ele viu primeiro os camelos e ficou olhando, o que será que é isso que está chegando lá? Não pode ser Eliezer. Eliezer acabou de sair de viagem, ainda vai levar, sei lá, dias, semanas para ele voltar. Em seguida, a Rivka pergunta para Eliezer quem é o rapaz. E ele diz, o Adoni, esse é meu patrão. Primeira reação dela é Vatikach Hatzaif Vatitkas. Primeira reação dela é pegar o véu e se cobrir. Por quê? Então, o Netziv de Volozhin, século XIX, no seu comentário, diz: Merov Pachado Busha, de tanto medo, tanto temor e de tanta vergonha, ela se cobriu. E o Netziv continua analisando isso. E diz que, diferentemente de Abraham e Sarah, que tinham um relacionamento de igual para igual, diferentemente de Jacob e suas esposas, que também tinham um relacionamento de igual para igual, Yitzhak e Rivka tinham um relacionamento muito diferente. Um relacionamento que não é indicado, mas é o que? É como eles se comportavam. O Yitzhak era o símbolo de Gvura, de severidade. E a Rivka tinha um medo por ele. Tinha um temor que ela ficava quieta do lado dele. Ela não tinha nem coragem de contra-argumentar contra ele. Isso vai causar com que no futuro Yitzhak e Rivka tenham dois filhos, Yaakov e Esav. Esav era um cara muito esperto, que por mais que ele fazia coisas erradas, ele conseguia driblar o seu pai para que o pai achasse que ele é um grande tzaddik. A Rivka sabia a verdade e ela não falou para o marido em nenhum momento. E dizem nossos sábios, por que ela não falou? Porque ela tinha medo dele. Ela tinha um medo tão grande do Yitzhak que ela não tinha coragem de falar para ele: sábio Esav, não é o que você está achando. Mas o Netziv fala que todo esse relacionamento que eles tinham entre eles, Hashem queria que fosse dessa forma, para que Yaakov depois recebesse as bênçãos do seu pai, justamente da forma que a história vai acontecer. É a paraxá seguinte. E ele diz, quando nós chegarmos lá, nós vamos explicar por quê que as brachot precisavam chegar para o Yaakov justo dessa forma. Então, o Netziv diz que quando nós chegarmos lá na história de como as brachot foram dadas para o Yaakov, ele vai explicar por quê que precisava justo ser dessa forma. Mas, de qualquer forma, esse relacionamento que Yitzhak e Rivka tinham, onde a Rivka tinha medo dele, já começou do primeiro olhar dela para ele. Quando ela viu ele, viu uma pessoa tão sagrada. E vamos lembrar que ele foi levado sobre o altar. Não era qualquer pessoa. Ela já criou um laço de medo. E assim ficou durante toda a vida. Fala.
Esse medo separa as pessoas. Esse medo da santidade separa as pessoas. Faz com que elas se unam, como no caso de ela chamar de Sarah.
Sim.
A Val era assim. Então você percebe que em todas as atitudes existia uma união, existia. Não ficava para depois, porque eu acho muito intrigante a pessoa que me escolhe. Porque não são completas. Parece que sempre deixa um pedacinho para você não entender. É isso.
Eu não entendi o teu raciocínio final.
Ah.
Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Quer dizer, é verdade que a santidade faz com que você tenha uma reverência pela coisa. Isso sim. Então, ter reverência é uma coisa. Aqui ela tinha, de fato, um certo temor excessivo. Quer dizer, é lógico que, por exemplo, se você vai para um lugar sagrado, você tem um certo temor, você vai ter um comportamento diferente. Isso pode, talvez, te distanciar, mas isso pode te aproximar. Isso depende da forma que você vai encarar naquele momento. Reverência não quer dizer distanciamento. Reverência significa que você tem que ter respeito. Agora,
como?
Sim. Sim. Então, o que na verdade aqui deve haver, isso que você está perguntando é interessante, deve haver uma junção de temor e amor. Por isso, quando se fala, Rosana, quando se fala sobre Hashem, a Torá fala que você deve amar e temer a Deus. Por quê? Porque, de fato, o temor mantém uma certa distância. Ele não aproxima muito, ele mantém uma distância. Hashem lá, eu aqui. Eu não posso me aproximar demais, porque tem que ter reverência. Amor já é diferente. Amor, você vai chegar próximo, você vai dar um abraço. Então, por isso, precisa ter as duas coisas juntas. Até interessante que o Rav Schwab fala na Tfilá sobre isso, que um dos motivos pelo qual a gente se chacoalha quando reza é justamente demonstrando temor e reverência e amor. No temor você se distancia, no amor você se aproxima. Quer dizer, precisa ter um equilíbrio entre as duas coisas para você ter um bom relacionamento com Hashem. E da mesma forma, vai valer aqui também. Quer dizer, ela podia ter uma reverência por ele, mas não distanciar por causa dessa reverência. Então ela tinha, não vou te dizer que era todas as coisas e a vida, o dia inteiro ela tinha um medo de qualquer coisa, entendeu? Mas pelo visto, pelo menos coisas mais importantes e mais importantes e chocantes, ela tinha um medo de fato de se aproximar do Yitzhak e falar a respeito, por exemplo, do filho. Fala, Emmanuel.
De novo. Mas esse temor fez com que ela agisse de uma forma. Óbvio que a Sher planejou tudo isso, que essa aluno fosse o que fosse.
Sim.
E que ele não fosse informado de como ele era. E se ele fosse informado, iria mudar muita coisa na nossa história.
Com certeza. Não parece isso, não, que ela não fosse acreditar? Que ele não fosse acreditar nela? Não parece isso. Não parece, não. Ela se Deus quiser que a gente chegar lá na história, mais pra frente, vocês vão ver como que ela fala com Yitzhak no finzinho da história. Ela dá todo um jeito para não ter que falar o que está acontecendo exatamente, para ele mandar o Yaakov embora de outra forma. Quer dizer, você vê que ela tinha um certo medo de falar algumas coisas para ele e tinha que falar de um outro jeito, dar todo um jeitinho para transmitir o que você quer que ele faça. Por enquanto isso vai ficar talvez um pouco em aberto, mas se Deus quiser que a gente chegar na história lá para frente, vai ficar bem mais claro todo esse relacionamento entre eles. De qualquer forma, só o ponto é que aqui ela se cobriu, quer dizer, no primeiro momento que ela viu ele, tem amor à primeira vista e tem temor à primeira vista. Ela já teve um temor só de olhar para a cara do Yitzhak. Depois disso, a Torá nos conta que o Yitzhak levou a Rivka para a tenda da sua mãe, a Sará, sua mãe. Ele ainda não casou. Ele pegou ela e levou para a tenda da sua mãe. Depois é que a Torá fala em seguida, fala, e aí vai Yikar, et Rivka, vateiro leisha. Aí sim ele pegou a Rivka para ser sua esposa. O que ele fez então com ela na tenda? O que ele foi levar ela para a tenda da sua mãe? Ele levou ela para a tenda da sua mãe para descobrir qual é o caráter dessa Rivka. Como assim? Então nós tínhamos mencionado semana passada que o Eliezer fez todo um teste. Vai cair o mundo. Bom, deixa pra lá. Então, em primeiro lugar, o Eliezer de fato tinha feito todos os testes que ele quis fazer em nome de Abraham para ver se de fato se encaixa e a Rivka pode ser uma boa esposa para Yitzhak. Mas tudo isso ele fez e o Yitzhak agora aceitou já um noivado. Já foi feito um noivado. Perfeito. Para casar, eu quero ver como que ela é. Eu quero fazer um teste eu mesmo, antes de poder casar. Qual o teste que ele faz? Muito simples. Nós vimos semana passada que é extremamente importante que tenha o Yud e o Rei na casa. É necessário que tenha a divindade na casa. Por isso ele agora vai fazer um teste para verificar se a Rivka de fato tem a presença divina em sua vida. Mas não qualquer presença divina. Ele quer nível da casa do pai dele. Nossos sábios contam que na casa da Sará havia 3 milagres que aconteciam constantemente. O que tinha na casa da Sará? Em primeiro lugar, havia uma nuvem divina pairada sobre a sua tenda o tempo todo. Número 2. Isso faz parte? A porta da tenda da Sará estava sempre aberta para qualquer um que quisesse vir. Isso não é um milagre, é um fato. Terceiro lugar, havia uma bênção especial na massa que Sará fazia, no pão que a Sará fazia. Quarto lugar, havia um milagre nas velas de Shabat da Sará. Sará acendia as velas de Shabat na sexta, e elas duravam até a hora de acender as velas de novo na semana seguinte. Esses milagres que aconteciam na casa da Sará eram em mérito da Sará. Qual é a prova? Quem disse que não é mérito de Abraham? Sará faleceu, as três coisas cessaram. Esses milagres que aconteciam aqui tinham uma importância tal, uma grandeza tal, que estes eram milagres que aconteciam no Mishkan, no tabernáculo no deserto, e futuramente no Beit HaMikdash, antes de ser destruído, antes do muro cair. No Beit HaMikdash havia esses três milagres, e na casa da Sará também tinha. O que você conclui disso? Que a casa da Sará tinha uma santidade tal, igual ao Beit HaMikdash. Em primeiro lugar, a nuvem que pairava sobre a tenda da Sará aparece em mais um lugar. A Torá conta que sobre a tenda de Moshe Rabbeinu também tinha uma nuvem que pairava. E no Beit HaMikdash, e no Mishkan também tinha uma nuvem. Esse é o primeiro símbolo e sinal demonstrando que na casa de Sará era um Beit HaMikdash. Segundo lugar, a aquele fato que nós comentamos. A porta estava aberta a todos. Igual a porta do Beit HaMikdash, que era aberta a todos. Quem quiser se aproximar de Hashem, é bem-vindo. Pode se aproximar. Quem quiser se aproximar de Hashem, pode vir, entrar e se aproximar de Hashem. Na mesma forma, na casa da Sarah, as portas estavam abertas para quem quisesse entrar e se aproximar de Hashem. Terceiro lugar. Quem comia na casa da Sarah demorava muito tempo para ter fome. Eu sei, vocês vão falar, na casa de qualquer Ibishe Mama isso acontece. Havia uma bênção especial no pão que a Sarah fazia. No Beit HaMikdash havia o Lechem HaPanim. Lechem HaPanim era um pão que na verdade era matzá, não matzá fininha igual a gente conhece, mas sim era um pão que era um pão que não fermentava, mas ele era espesso. Ele tinha um formato assim, ele era dobrado nas laterais para cima. Ele tinha um formato de um U, como se fosse um U. Tinha 12 desses na mesa dos pães. Que ficava dentro do Beit HaMikdash. Fazia parte dos serviços do Beit HaMikdash. Eles tinham que preparar esse pão. Eles tinham que colocar nessa mesa. E esse pão ficava de Shabbat a Shabbat na mesa. Então na sexta-feira assavam o pão. Deixavam ele numa mesa especial esperando a vez deles irem para a mesa Shulchan Lechem HaPanim, a mesa dos pães. Shabbat. Os Kohanim tiravam os pães que tinham na mesa da semana passada e colocavam agora os novos pães nessa mesa especial. E lá eles ficavam até daqui um Shabbat. Ou seja, quando o Kohen ia comer agora o pão, era um pão que foi fabricado há 9 dias atrás. Sem conservantes. Qualquer outro lugar o pão já estaria mofado. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele estava fresquinho. Fresquinho ao ponto que nós sábios dizem que Rehonodef saía cheirinho daquele pão, sabe aquele cheiro de challah de sexta-feira, fresquinho, tinha um cheiro delicioso como se tivesse feito agora. E mais ainda, quantos Kohanim tinham no Beit HaMikdash para repartir esses pães? É um monte de Kohen. Eles tinham que dividir 12 pães para sei lá quantas centenas ou milhares de Kohanim. Cada um ganhava um pedacinho de pão. E esse pedacinho que a pessoa comia satisfazia ele. Então era um milagre especial que tinha essa massa, esse pão que tinha no Beit HaMikdash, que ele comia um pouco e ficava satisfeito com aquele pouco. Essa mesa dos pães que tinha no Beit HaMikdash representava a fonte do sustento de todo o povo de Israel. E não é à toa que tinha uma bênção tão especial nesse pão. Na casa da Sarah, a santidade era tão grande que lá também a massa tinha uma bênção especial. A massa tinha uma bênção especial, igual no Beit HaMikdash. O pão ficava fresco, o pão satisfazia as pessoas. Quarto ponto é a vela. No Beit HaMikdash tinha uma menorá. Uma menorá de 7 braços, que precisava ser acesa todos os dias no fim de tarde. O Kohen ia até lá e acendia. Só que as velas duravam um X de horas. Esse X de horas era o tempo de uma noite de inverno. Então quanto uma noite de inverno tem? 13 horas, talvez 14, não sei, tem que olhar aqui e ver quais são os cálculos exatamente. Esse era o X de horas ficava aceso. Inverno ou verão, tanto faz ficava aceso. Esse mesmo tempo era a quantidade de óleo que se colocava no, em cada um dos copinhos da menorá. Mas tinha uma das velas, chamada Ner Ma'aravi, a vela oeste, que ficava acesa até o horário de acender a vela no dia seguinte. Quer dizer que tinha aqui um mini milagre de Hanukkah. Hanukkah durou 8 dias. Aqui durava o óleo que tinha para meio dia, durava um dia inteiro. Em um dos braços da menorá. Esse milagre da vela arder um dia inteiro, até o momento do próximo acendimento, tem uma lição também, um significado. O significado é que quando se trata de coisas espirituais, o bem de ontem não precisa cessar e hoje começar uma nova coisa. Mas sim, o bem de ontem, o que você conseguiu espiritualmente ontem, precisa ser a base para a construção de mais um patamar espiritual hoje. A vela durava de ontem até hoje e agora nós vamos reacender ela. Vamos um passo à frente. A santidade que você consegue hoje precisa ser a base para a construção da santidade de amanhã. Na casa da Sará, ela acendia as velas de Shabbat. E as velas de Shabbat ardiam até o Shabbat seguinte. Até a hora de acender as velas do Shabbat seguinte. Será que a santidade que nós adquirimos no Shabbat, nós levamos ela para todos os dias da semana seguinte? É para isso que tem Shabbat. Mas será que nós conseguimos fazer isso? Na hora que a Sarai acender as velas, na semana seguinte, a santidade do Shabbat anterior ainda estava lá, representado. Representado na vela, não porque era só a vela que ficava acesa, porque a Sarai de fato mantinha a santidade que ela adquiriu no Shabbat ao longo de toda a semana. E por isso que ela merecia esse milagre do fogo arder do Shabbat anterior a esse Shabbat. Demonstrando que a santidade que eu adquiri Shabbat passado se manteve no lar ao longo da semana. E agora nós vamos para mais um Shabbat, construir um degrau acima do degrau da semana passada. Consegui trazer mais santidade para o meu lar. Com esses fatores, Hashem estava assinando embaixo da tenda de Sará, que na tenda de Sará há santidade igual à do Beit HaMikdash. Isso é incrível. Isso quem explica é o Shem Shmuel de Sokhachov, o Rebbe de Sokhachov. Então tinham as Os três milagres que tinha no Beit HaMikdash. De novo, a nuvem sobre o Mikdash. O pão que satisfazia e tinha gosto de fresquinho depois de uma semana. E as velas da menorá, que uma das velas durava 24 horas. Eram os mesmos milagres que aconteciam na casa da Sará. Na casa da Sará tinha a nuvem sobre a tenda dela. Tinha um pão abençoado e tinha a vela de Shabbat que ficava acesa de Shabbat a Shabbat, demonstrando que a santidade lá ia sempre crescendo e sempre sendo levada para durante a semana seguinte ao Shabbat. Yitzhak agora quer saber quem é a moça que veio casar com ele. E por isso, ele quer buscar ver qual é o seu caráter. Interessante que o Rav de Brisk nos pergunta por que a Torá dá um monte de mitzvot. E quando se trata do caráter básico do ser humano, não tem mitzvot específicas. Na Torá não tem uma mitzvah de não ficar nervoso. Não está escrito na Torá essa mitzvah. Na Torá não tem uma mitzvah de a pessoa não ficar depressiva. Ou não tem uma mitzvah da pessoa não ser arrogante. Por que não tem essas mitzvot claramente na Torá? Diz o Rav de Brisk, a Torá foi dada para seres humanos. A Torá foi dada para Menschen. E por conseguinte, a perfeição do caráter da pessoa é uma pré-condição para receber a Torá. Se a pessoa não é um Mensch, não tem Torá. A Torá não precisa dar essas mitzvot. Porque se a pessoa não tem isso, nem adianta abrir a Torá. Em primeiro lugar, ele precisa ter essas, um mínimo de caráter. Aí sim, ele pode receber a Torá. Não é à toa. Quando nós saímos do Egito, nós podíamos ter recebido a Torá no dia seguinte? Não. Sfirat HaOmer. 49 dias entre a saída do Egito e o recebimento da Torá. Para quê? Nossos sábios dizem que eram 49 dias para melhorar as virtudes de cada pessoa. Você quer receber a Torá? Bem-vindo. Mas em primeiro lugar precisa ter um mínimo de caráter. Yitzhak já tem aqui uma informação que a Rivka tem um bom caráter. Um mínimo bom caráter ela tem. Eliezer já testou. Ela é uma pessoa bondosa. E muito bondosa. Ela é uma pessoa esperta, inteligente, prestativa. Perfeito. Pré-condição para casar com ele já tem. Agora ele quer saber se ela tem algo mais. Para casar comigo, eu quero que ela tenha santidade dentro do lar dela. Minha mãe tinha santidade no lar dela. E que santidade ela tinha? Eu quero saber agora, será que a Rivka tem a mesma coisa ou não tem a mesma coisa? Por isso, Yitzhak pega a Rivka e fala, vem comigo. Levou ela dentro da tenda da Sará. Tenda essa que no passado tinham três itens que aconteciam lá. Mas desde que a Sará faleceu, cessaram. A Rivka entra na tenda. E Yitzhak fica observando. O que, que vai acontecer agora? E aí ele fica surpreso. A nuvem que tinha na época da sua mãe voltou a pairar sobre a tenda. O pão que a Rivka fazia tinha a mesma bênção do pão da sua mãe. As pessoas comiam um pouquinho e estavam satisfeitos. E a vela que a Rivka acendeu durou de sexta a sexta. Nesse momento, Yitzhak falou, ó, essa é para ser minha esposa mesmo. Se ela tem essa santidade toda no lar dela, então a Shem está assinando que ela tem o nível que a minha mãe tinha. Pelo visto, pelo que parece, pelo que tudo indica, o Yitzhak continuou morando na sua casa. A Rivka ficou morando um tempinho na casa da mãe, da falecida mãe. E eles esperaram algumas semanas, pelo menos. Aí sim, Yitzhak falou, ó, agora está comprovado que ela é para ser minha esposa e eu vou casar com ela. Por isso que o versículo fala que primeiro ele trouxe ela para a tenda da sua mãe. Lá, pelo jeito, ela ficou instalada. E depois ele pegou-a como esposa.
Ele não seria uma exigência muito forte para esperar que fica a virgindade.
Tá se percebendo que ela era santa. Quer dizer, o Yitzhak tinha uma alta exigência? Sim. O que você espera de alguém que tem 40 anos e ainda não casou? Tô brincando. Mas, de qualquer forma, o Yitzhak, obviamente, ele veio de uma família especial. E ele tinha uma certa exigência. Ele, quer dizer, na verdade, tem que lembrar que Yitzhak tinha na sua cabeça o tempo todo que Abraham recebeu uma promessa de Deus, que ele vai ter um filho, e esse sou eu. E eu é que vou dar o início a uma nação. E eu agora vou ter um filho que vai ser o terceiro da linhagem, que vai de fato a partir dele ter todos os filhos que vão gerar essa nação. Então eu preciso escolher muito bem com quem é que eu vou criar essa nação, porque vai depender do rei, da minha esposa, para ter santidade nos filhos. Então ele tem uma exigência, porque ele está consciente do que ele tem de esperanças na vida e responsabilidade na vida.
Só uma coisa.
Sim.
Ele era tão iluminado, né? Sabia tudo que ele era. Ele precisava de uma prova concreta, né? Ele recebeu essa prova. Eu fiquei mirando as regras morais, né? Hoje, não tem nada.
Como assim? A gente também precisa aí. Quem disse que não? É verdade, nós não ouvimos Hashem, infelizmente. Não estamos nesse nível. É, por mais que aqui, por exemplo, Yitzhak não está ouvindo Hashem também. Ele não consultou Hashem. Ele simplesmente fez um teste com ela para ver se ela tem santidade. Hashem assinou embaixo, porque milagres acontecem. Mas não acontecem milagres na nossa vida?
Mas ele estava testando para ver se o comportamento dela era parecido com o da mãe dele, que perguntou se era uma gordinha ou se realmente a luz que brilhava ali na Sarai era a mesma que ele encontrava na Rivka.
Mas o item 2, ele estava procurando para ver se ela tem santidade para poder construir o lar. Por acaso, entre aspas, ela justo se encaixava perfeito com a mãe. Então, melhor do que isso, impossível.
É que Deus já tinha feito. É isso. Já estava sendo montada, né?
Sim, lógico.
É que
ele não tinha vamos lá, só para terminar então o raciocínio. Na sequência, a Torá fala que ele então pegou a Rivka, casou-se com a Rivka, então amou-a. O Rav Hirsch aqui faz o comentário. que quanto mais ele estava casado, quanto mais tempo ele estava casado com a Rivka, assim foi aumentando o seu amor por ela. E como esse exemplo do primeiro casamento que a Torá relata para nós, de um antepassado nosso, de Abraão e Sarah, não está escrito na Torá, claro, como foi o casamento deles. O primeiro casamento relatado do nosso, da nossa ascendência na Torá é o casamento de Yitzhak e Rivka. E está nos demonstrando como deve ser o casamento de um Yehudi, o casamento de um judeu. Em outros povos, o casamento vai de acordo com paixão. Diferente do casamento judaico. O casamento judaico tem o conceito de shidur. Eu conheço esse, conheço aquele, então combina, não combina, eu acho que esses daqui tem tudo para combinar. Então já é feito de uma outra forma. A partir do momento que eles se conhecem e eles casam, aí sim eles começam a ter amor um pelo outro. E devagarzinho esse amor vai crescendo. Não como em muitos outros povos, onde o amor é uma coisa cega. Ah, eu morro de amores por ela, casa com aquela pessoa e no dia seguinte começa a cada dia mais odiar a pessoa. A hora que acaba aquela paixão, vai tudo por água abaixo. Amor, como nós já falamos várias vezes, o amor, ahava em hebraico, vem da palavra ahav, dar. Quanto mais a pessoa dá para o outro, quanto mais a pessoa compartilha com o outro, mais ele vai amar o outro. E esse amor vai crescendo cada vez mais. Por isso a Torá que enfatiza esse fator. Não é que o Yitzhak amou a Rivka e por isso casou com ela. Antes de casar não está escrito nada de amor aqui. Diz simplesmente que ele levou ela para a tenda da Sará, viu como ela tinha uma santidade especial. Ok, santidade, então eu quero casar com ela. Casou com ela e depois que casou é que ele amou-a. E cada vez mais amou-a. Para terminar, eu queria contar para vocês uma história, pode ser que eu já contei alguma vez. Uma historinha muito curta, mas ela é certeira. Um dos grandes mestres que teve na nossa geração, nos Estados Unidos, foi o Rav Moshe Feinstein. Já mencionamos algumas vezes ele. Rav Moshe Feinstein tem um dos livros provavelmente mais populares e importantes de Halakha hoje em dia. O livro Igrot Moshe, As Cartas do Moshe, por causa do nome dele. E nesse livro tem um livro de resposta, perguntas e respostas que mandaram para ele. Muitas e muitas pessoas ao redor do mundo mandaram perguntas para ele de Halakha moderna, as coisas que acontecem hoje em dia, a cada dia. E ele analisa do ponto de vista da Torá e do ponto de vista da Halakha como deve se prosseguir e fazer em cada caso e o que deve ser feito em cada caso. Rav Moshe Feinstein, uma vez, só para lembrar, Rav Moshe Feinstein era o Rosh Yeshiva nos Estados Unidos. Então ele já tinha que dar aulas, ele tinha que responder a milhares de perguntas e tinha que estudar também. Esses grandes mestres estudam o tempo todo. Até, entre parênteses, já que estamos mencionando de estudo, esses grandes mestres seguem muito à risca o fato que você precisa ter um tempo fixo de Torá todos os dias e não pode faltar. Então, se eles estudam X horas por dia, eles vão estudar essas X, e se não deu para estudar, eles vão repor. Então, eu ouvi justo recentemente o Rav Eliashiv, que faleceu há 2 semanas atrás, tinha também todos os dias, 2:30 da manhã, ele estava de pé para começar a estudar. Estudava cada dia muitas horas. Porque fora o tempo que ele recebia uma outra pessoa, o tempo de reza, o resto do tempo ele ficava estudando o dia inteiro, até a noite é hora de dormir. E uma vez, uma pessoa foi lá se consultar com ele e acabou ficando lá 2 horas. E depois a pessoa agradeceu e foi embora. No dia seguinte, o sujeito apareceu de novo na casa dele e falou para a esposa dele que ele queria muito agradecer ao rabino que ontem, com muita paciência, atendeu ele ao longo de 2 horas e não mandou ele embora. Ele sabe que é uma pessoa ocupada, e mesmo assim ele ficou muito atencioso atendendo ele durante 2 horas. Aí a esposa falou: "Ah, agora eu estou entendendo. Todo dia o meu marido acorda 2:30 da manhã para começar a estudar. Eu não entendi por que essa madrugada ele acordou 12:30 para começar a estudar. Agora eu estou entendendo que ele quis repor as 2 horas que ele perdeu, entre aspas, de estudo com você." Então imagina, esses grandes mestres não têm tempo para qualquer coisa. E lógico que eles são muitas vezes convidados para tudo que é festas. Eles são convidados para muitas e muitas festas. E por isso eles têm regras, né? E que festa que eles vão? Eles limitam. Eles vão para festas de fato importantes e para festas que são de mitzvah, logicamente. É uma mitzvah, deve se participar. É lógico, se ele é convidado para um bris milá, ele vai, uma mitzvah participar. Se é convidado para um casamento, ele vai, mitzvah participar. Uma vez, um casal veio e convidou, não sei se foi o casal, se foram os filhos, convidaram o Rav Moshe Feinstein para participar da festa de boda de ouro dos pais. E o Rav Moshe Feinstein falou: "Ok, muito obrigado pelo convite, se Deus quiser estarei lá." E de fato o Rav Moshe Feinstein foi participar da festa de bodas de ouro. Aí uma pessoa, não sei se com a maior educação possível, mas a pessoa chegou para o Moshe Feinstein e falou: "Rabino, o senhor vai numa festinha de bodas de ouro? Casamento, eu entendo, mitzvah, o senhor vai, mas uma festinha de bodas de ouro?" Aí o Moshe Feinstein respondeu para ele da seguinte forma. Falou: "Olha, festa de casamento, de fato é uma festa de mitzvah, mas a festa do casamento é uma aposta. Eles estão casando, estão começando uma vida, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. É uma aposta. Festa de bodas de ouro comprova que eles tiveram sucesso nessa aposta deles. Eles de fato chegaram a ter o amor que deveriam ter. Eles chegaram a se respeitar como deveriam se respeitar. Então se é uma festa de mitzvah participar da aposta, muito mais ainda é uma mitzvah participar de uma boda de ouro." Então nós vemos aqui o que o Yitzhak e Rivka, ele passa a amar depois do casamento. E de fato, o casamento é uma aposta. Se eles vão de fato se amar, e não é só aquela paixãozinha fajuta de casamento, é os anos que vão de fato demonstrar. E de fato, não é, aqui também se demonstra isso, não é que fica de fora, que de fato o Yitzhak acaba tendo um amor muito forte pela Rivka ao longo da vida deles.